Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador apresenta projeto que reduz pela metade recursos do fundo partidário.
Votação do primeiro turno da reforma da Previdência é adiado para quarta-feira. Congresso se reúne na terça para votar LDO e vetos.
Projeto que obriga a SUS a distribuir medicamentos que contenham canabidiol começa a ser analisado no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da distribuição de medicamentos que contenham canabidiol pelo SUS.
Ele destaca que estudos comprovam que a substância não tem ação psicoativa, além de possuir propriedades medicinais. A reportagem é de Lara Kinue.
O canabidiol, também conhecido como CBD, e o tetrahidrocanabidiol, o THC, são os princípios ativos mais potentes da maconha. Estudos comprovam que na medicina podem ser usados como anticonvulsivante, anti-inflamatório, ansiolítico e antitumoral, atuando de forma complementar no tratamento de doenças como a epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla e até o câncer. Entretanto, o canabidiol, diferentemente do THC, não possui ação psicoativa e, por isso, costuma ser mais indicado para o uso medicinal. No Brasil, desde 2014, o Congresso Nacional vem discutindo a regulamentação do uso terapêutico da maconha. Mas enquanto senadores e deputados não aprovam mudanças na lei, a justiça tem garantido o acesso aos medicamentos. Grande parte dos usuários, no entanto, precisa importar o CBD a altos preços. Para mudar essa situação, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou o projeto de lei que obriga o SUS a distribuir medicamentos que contenham canabidiol como único princípio ativo.
Já estou amplamente convencido que ela não possui qualquer efeito alucinógeno e não provoca dependência. Na verdade, eu vou mais além. Diante do sofrimento das famílias, entendo que o SUS deveria fornecer gratuitamente aos mais necessitados os produtos que hoje são importados, permitindo assim acesso amplo ao tratamento.
A proposta está na Comissão de Assuntos Sociais e aguarda a apresentação de emendas.
O senador Wellington Fagundes, do PT de Mato Grosso, anunciou que está trabalhando para rever a portaria de número 328 de 2018 do Ministério da Educação, que impossibilita a criação de curso de medicina no Brasil até 2023 e congela o número de vagas nos cursos existentes durante o mesmo período.
O parlamentar destacou que no dia 25 de setembro se reúne com o chefe da pasta, Abraham Weintraub, para uma audiência sobre o tema. Para Wellington, a medida que atendeu uma demanda das entidades médicas tem efeitos negativos para a comunidade.
Nesse debate sobre a suspensão de novos cursos de medicina, é preciso agir com sensibilidade. Afinal de contas, considero inadmissível comprometer o desenvolvimento de um país e o atendimento à população naquilo que é um direito humano fundamental, que é o direito à saúde. E a formação profissional também é essencial nesse processo.
A votação do primeiro turno da reforma da Previdência no plenário do Senado foi adiada para quarta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o adiamento da votação ao convocar uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira.
Na pauta do Congresso estão 15 vetos presidenciais. Entre eles, os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que pune o abuso de autoridade e a proposta que retomou a franquia gratuita de bagagens em voos domésticos.
Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020 e 12 projetos que envolvem a liberação de recursos no orçamento também estão na pauta da sessão do Congresso.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que o presidente Jair Bolsonaro defenderá a atuação do Brasil no combate aos incêndios na Amazônia durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente considera pertinente a preocupação mundial com a Amazônia. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, participa da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A abertura será feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo Nelsinho Trade, vai defender a soberania nacional em relação à Amazônia.
Um tema que vai proporcionar a oportunidade do presidente de dar a versão do governo e mostrar as ações práticas que estão sendo feitas. Então a gente está indo justamente mostrar uma realidade que muitas vezes não é passada, no sentido de tranquilizar e garantir a todas as autoridades do planeta que a Amazônia para nós é muito mais importante do que eles pensam.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fábio Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, ponderou que a preocupação mundial com a Amazônia é pertinente, ao contrário do que argumenta Bolsonaro.
Claro que a Amazônia é nossa, é claro que nós temos soberania, mas direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável é um direito constitucional, por isso que o mundo está observando e atento com o comportamento, com a agenda ambiental, com esse retrocesso.
O Brasil não foi convidado para participar da Cúpula do Clima da ONU, que antecede a Assembleia.
Hoje se comemora o Dia Nacional do Agente de Trânsito e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, aproveitou a data para pedir que, ao votar a reforma da Previdência em primeiro turno, os senadores aceitem sugestão dele, que retira do texto o trecho que acaba com a aposentadoria especial para quem trabalha em área de grande risco, como os 30 mil agentes de trânsito.
Atualmente, os profissionais que trabalham nessas condições, como vigilantes, eletricitários, guardas municipais, podem se aposentar depois de 25 anos de contribuição, segundo o senador. Mas a reforma da Previdência vai acabar com isso, lamentou Paim.
Se colocarmos 1, 2 ou 3 dependentes na família, chegaremos a mais de 100 mil pessoas que serão prejudicadas de forma diretamente só nessa categoria dos profissionais de trânsito.
7% da produção de energia elétrica no Brasil podem ser transformados em energia solar.
Proposta com esse teor poderá ser votada pela Comissão de Infraestrutura, como informa o repórter José Deveza.
O projeto de lei 5077 de 2019, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, estabelece o programa de incentivo à fonte solar fotovoltaica. A proposta estabelece que, no prazo de até 10 anos, pelo menos 7% da produção nacional de energia elétrica venham de fontes solares. O projeto também estipula que 20% dos recursos repassados para a expansão de energia elétrica sejam destinados para a energia solar. Alessandro Vieira acredita que o projeto ajudará o Brasil a reduzir a emissão de gases do efeito estufa.
Nossa consciência aponta que investir apenas no combustível fóssil não é uma boa estratégia, seja para a nação, seja para o meio ambiente. Aí o projeto vem, ele estimula contratações de geração de energia produzida em parques de energia solar fotovoltaica e, com isso, a gente vai contribuindo para a economia, para o meio ambiente e para o desenvolvimento racional do Brasil que nós todos desejamos.
Atualmente, apenas 1,1% da energia produzida no Brasil vem da energia solar, enquanto que 70% são provenientes de hidrelétricas. O projeto do senador Alessandro Vieira aguarda recebimento de emendas na Comissão de Infraestrutura.
Uma proposta que estabelece novos parâmetros para o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha começa a ser analisada no Senado.
O fundo partidário ficaria reduzido pela metade e as emendas para financiamento de campanha cairiam de 30 para 10%. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera a forma de cálculo do fundo partidário. A União repassaria R$ 3,00 a cada um dos 150 milhões de eleitores, totalizando R$ 450 milhões de reais, metade do valor de 2018. O autor da proposta, senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defende não se tratar apenas de uma medida de economia, mas um estímulo à autonomia financeira dos partidos e ao fortalecimento da vinculação com os eleitores.
O objetivo deste meu projeto é claro, reduzir a participação dos recursos públicos no financiamento dos partidos políticos e suas campanhas eleitorais, de modo a abrir esforço para a arrecadação junto aos filiados, simpatizantes e eleitores.
O texto também prevê a possibilidade de devolução de recursos do fundo ao Tesouro Nacional. Atualmente, mesmo partidos contrários ao financiamento público são obrigados a utilizar o dinheiro. A proposta também reduz o percentual mínimo de emendas parlamentares destinadas para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 30 para 10%.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.